O que a gente está vendo acontecendo nas organizações é o que a gente chama de demissão em massa. Por que que as empresas não estão usando esse nome, né? Porque ele não é um nome legal, não é um nome bonito para a gente falar que a gente está demitindo em massa, mas é o que está acontecendo no mercado.
A convidada do Mulheres do Agora de hoje é mentora de carreira e liderança, criadora de conteúdo, palestrante, executiva especialista em liderança. Com vocês, Fernanda Piacese. Fê, seja muito bem-vinda.
Oi, gente, tudo bem? Um super prazer conversar com vocês, um super prazer estar aqui com você, Sabrina. Tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Espero que seja um papo muito enriquecedor para todo mundo que tá ouvindo.
Não tenho dúvida de que vai ser, uma baita especialista aqui. A gente vai conversar, vai conhecer um pouquinho sobre a Fê, conhecer a trajetória profissional dela, mas também a gente vai surfar ali alguns pontos importantes para a liderança, porque a gente vai conversar sobre layoff, e será que é layoff? Será que é a palavra certa? Bom, aguardem, assistam para vocês conferirem e entenderem. A gente vai conversar sobre a importância do feedback, de uma cultura positiva em meio à incerteza econômica. Enfim, essa é uma baita aula, já estou ansiosa para a gente dar play.
Com certeza. Bom, deixa eu me apresentar para todo mundo. Prazer para quem está assistindo, prazer para quem está ouvindo. Eu sou Fernanda Piacese, eu tenho 32 anos e desses meus anos aí eu tenho 12 anos de experiência na área de gestão de pessoas e liderança, porque eu fui líder de muitas pessoas ao longo do tempo. Foram mais de 2 mil pessoas que passaram pela minha liderança. Então, eu comecei a minha carreira como trainee na Whirlpool. Até um pouquinho antes, voltando um pouquinho antes, eu já tinha começado a trabalhar na IESEC. Então, se você é da IESEC, você já passou pela IESEC na época da universidade, você vai lembrar disso. Fiz intercâmbio pela IESEC, era uma plataforma de desenvolvimento de liderança. Então, a minha carreira já começou com liderança, né? Desde o começo, já gostava do assunto. E aí, entrei como trainee na Whirlpool, né? E pra quem não conhece, a Whirlpool é dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid aqui no Brasil. Fui trainee lá, depois fui supervisora de vendas. E, gente, assim, tava até comentando com a Sabrina antes que a gente se encontrou, né? Gente, eu detestava vendas. Não era pra mim, não era o meu ambiente. E aí, eu encontrei uma amiga, né? Maju, inclusive. Maju, se vocês estiverem ouvindo isso, muito obrigada, você mudou minha vida. E ela percebeu ali que eu tava muito infeliz na minha carreira, que eu não tava gostando, que realmente não era pra mim aquilo. E ela falou pra mim assim: Fê, que tal você ir pra uma outra posição? Eu tô saindo de Customer Services. E que tal você ir pra minha posição? Tô indo pro RH. Eu falei, vamos dar uma chance, né?
Não... E como que foi dar essa chance? Porque assim, por mais que você fale, não gostava de vendas, eu acho que tem aquela questão de, é o que eu tenho hoje, o meu conforto. E sair da zona de conforto nem sempre é um caminho, nem sempre não, né? Nunca é fácil.
Eu não sei, porque é que eu gosto muito de desafio. Inclusive, ontem eu tava dando aula e eu falei pro pessoal assim, eu gosto muito de startup e continuando a jornada, né? Passei por muitos anos em startup, que eu gosto de comer desafio com farinha. Então, pra mim, mudar de área, ou mudar de empresa, ou assumir um desafio novo, nunca foi uma coisa assim que foi um grande impeditivo, sabe? Então, eu sempre gostei muito disso, mas é muito o tipo de carreira que eu busco. Inclusive, a minha âncora de carreira é desafio puro, sempre foi desafio puro. Eu gosto muito disso e... É assim, minha particularidade. Então, mudar de área, pra mim, não foi uma... Assim, eu tava tão desesperada, sendo bem honesta, em vendas, que eu abraçava qualquer oportunidade que aparecesse na minha frente.
Olha só!
E essa que apareceu foi muito boa pra mim. Foi, assim, uma área que era uma área de relacionamento, e eu tenho tudo a ver com construção de relacionamento. É uma área de resolver treta. Gente, quem trabalha com atendimento ao cliente resolve muita treta. E eu adoro resolver treta. E é uma área que você pode ser líder, fazer gestão de muitas pessoas. Porque é uma área que normalmente tem muita gente, né? E é bastante hierárquica. Então, você precisa ter várias lideranças em vários níveis diferentes. Então, era a área perfeita para mim. Eu não sabia isso naquela época. Eu fui pelo desespero. Mas, no fim, acabou dando super certo, né?
Olha só.
E aí, quando eu saí da Whirlpool, eu comecei a trabalhar em startups. Inclusive, gente, eu tenho uma história ótima, assim, entre a Whirlpool...
Você passou pelo Nubank também,
Passei, né? Aí eu entrei primeiro no Doutor Consulta, Lá eu era coordenadora de SAC e também fazia a parte de qualidade ali dos centros médicos. E depois passei pelo Nubank. Então, no Nubank fui coordenadora, no segundo ano eu fui gerente, voltado também ali para a área de cobrança, que a gente tem um desenvolvimento dos clientes que estão devendo, né, o Nubank. Saí de lá, fui para 99, na 99 fui gerente sênior e minha última posição foi como Head de Customer Experience na Baidu's Future School, que é a maior empresa de educação e tecnologia no mundo. É muito legal, gente. Assim, quem não conhece a Baidu's pode procurar, porque ensina programação para criança, para adolescente. E eu acho isso sensacional. Eu acho que isso é o futuro.
Ah,
assim.
Meu irmão fez um curso lá.
Ai, que legal!
Ele tem 14 anos. A galera que assiste aqui sabe, porque eu sempre trago o Gabriel como exemplo. Assim, é bem legal mesmo.
Nossa, é muito legal. Eu fico apaixonada, assim, porque, gente, eu fico pensando, gente, isso é realmente o futuro, né? Você vê as crianças programando, usando Minecraft, usando outros jogos, você fala, gente, isso é muito bacana, assim, na nossa época, bom, eu sou da época, aí já, né, já falei a minha idade, que bom, porque aí já não entrego tanto, mas eu sou da época ainda que você tinha que esperar o final de semana pra aquela internet discada não cobrar no telefone, e aí você ficava lá esperando, assim, aquele sonzinho, né, que passava, né, do IG, e aí... Vou pedir o quê? Jéssica, coloca o sonzinho aí pra gente da internet discada no podcast pro pessoal relembrar. Então,
e pra
gente...
galera que não conhece, né? Acho que a geração Z ali que não pegou essa parte, entender um pouco como que era, né?
Exatamente, era muito triste esse som, porque às vezes você ficava ali esperando conectar, né?
Era isso mesmo, né? Acho que quando a gente olha o salto tecnológico que a gente teve, assim, gigantesco, né?
Gigantesco.
E aí, até conversa muito com essa questão de se manter sempre atualizado, de buscar novas tecnologias, de entender onde que a gente performa melhor e entender também que são essas novas tecnologias que criam novas profissões, né?
Perfeito.
Quem diria que programadores hoje ia ser ali uma das profissões mais requisitadas.
Com certeza. A gente não imaginava isso. Até dizem, né, que para os próximos 20 anos vão surgir profissões que a gente nem imagina.
Total.
Que vão existir, né? Então, vamos supor assim, vamos colocar aí uma pessoa que vai colocar emoções dentro do chat GPT. Será que essa pessoa vai aparecer aí no mercado? Não sabemos, vamos ter que descobrir, né?
Sim, fiquem de olho lá no aplicativo da Startse que a gente vai contando.
Com certeza, todas as notícias vão sair lá.
E Fê, agora voltando na sua linha do tempo, da sua trajetória, você parou ali na parte do Nubank.
Isso. Não, eu contei da 99, depois eu fui pra Baidu's.
Boa, da Baidu's.
Foi aonde eu finalizei, porque aí, gente, eu sempre tive o sonho de empreender. Sempre quis ser empreendedora. Tem duas coisas que eu sempre quis ser, empreendedora e professora. Pro mal da minha mãe, porque minha mãe é professora.
É?
E aí ela sempre falava pra mim, Fernanda, você pode ser o que você quiser, menos professora.
De repente,
fui
chega
ser
a
o quê?
Fernanda.
Professora, exatamente. Mas eu amo ser professora, eu amo ensinar. Isso tá no meu DNA, realmente, assim, é o que eu gosto de fazer, o que eu tenho prazer em fazer. Então, sou muito feliz fazendo. Mas, paralelo a isso, a gente faz algumas outras coisas também. Então, eu dou mentoria atualmente, crio conteúdo, né? Então, crio conteúdo pro LinkedIn, crio conteúdo pro Instagram. Eu comecei um TikTok, mas assim, gente, meio que abandonei, tá?
Por quê?
Ai, eu tenho uma dificuldade de gravar vídeo, mas a preguiça maior é editar os vídeos. Então, ai, é todo um processo, né, que você tem que roteirizar e você tem que se maquiar, se arrumar, gravar o vídeo, editar, colocar legenda, subir na plataforma. Ah, eu sou do texto, o texto pra mim funciona muito melhor.
Olha só, interessante, né? Mas sem dúvida, assim, eu acho que quando a gente fala de produzir conteúdo, de mostrar ali o trabalho, o TikTok também tem uma força muito grande.
Muito grande.
E tem crescido, né?
Não, e eu não tenho dúvidas, assim, de que isso faz parte do futuro, do que a gente realmente está vendo aí que vai ser... o que vai estar em voga nos próximos anos. Mas aí, né, eu tenho que me adaptar. Agora, no momento, eu ainda tô focando mais no texto. E o pessoal costuma gostar, então tô continuando.
Seu público-alvo, né?
É, exatamente, exatamente.
A importância de estudar e entender o seu público-alvo,
sim,
animal.
E eu falo muito com lideranças, né? Então, e às vezes as pessoas não têm muito tempo pra fazer uma leitura ou assistir um vídeo maior, às vezes assistir um vídeo de, sei lá, de 30 minutos, 40 minutos. minutos, como a gente coloca, por exemplo, no YouTube, né? Então, a gente tem que criar o conteúdo de acordo com aquilo que o público está buscando. E principalmente para os líderes, que, gente, a gente sabe que a gente trabalha o dia inteiro, a gente não tem muito tempo para consumir conteúdo longo. Então, tem que ser alguma coisa que ensine, mas que, ao mesmo tempo, seja prática, vamos dizer assim, seja objetiva, né?
Isso mesmo. Bom, acho que agora vamos entrar na nossa pauta ali, sobre dicas para lideranças nesse cenário que a gente tem vivido de incertezas, né? Eu acho que tem uma série de empresas, quem acompanha o aplicativo da Start se acompanha isso, empresas fazendo movimentações, reestruturação, mudando o modelo ali de negócio, enfim, porque buscando a eficiência, tanto que eu até tenho uma hipótese de que 2023 vai ser marcado pela palavra eficiência. E todas as empresas falam isso, assim, todas que a gente olha, essas big techs, essas startups, falando que estão fazendo reformulação do modelo de negócio, que estão reestruturando a equipe, usam a palavra eficiência. E é muito difícil você ter um time de alta performance, né, que visa a eficiência. Então, eu queria ouvir de você, Fê, algumas dicas. Como ter um time assim que olhe mesmo para a eficiência, que tenha essa baita sacada, sabe? De fazer mais com menos, enfim.
Perfeito. Acho que tem várias coisas que a gente poderia falar aqui, mas eu vou tentar resumir em algumas frentes que eu acho que são muito importantes. A primeira delas é que as pessoas precisam ter clareza de quais são os objetivos. Muitas vezes, gente, estou falando isso com você que é líder, tá? Você tem clareza, você sabe aquilo que você quer atingir, você sabe qual que é a meta, mas o seu time não sabe. Porque a gente não comunicou corretamente a equipe, não aterrissou para a realidade deles. Então, às vezes, você tem um OKR, você tem um objetivo maior ali, macro, que você quer entregar um objetivo estratégico, um BREG que você tenha, mas isso tem que fazer sentido para as pessoas que estão ali no dia a dia. Que, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando na operação, como que aterrissa isso para ela? Como que eu traduzo isso para a realidade dela? Como que eu traduzo isso para um dev? Como que eu traduzo isso para realidade de um PM. Então, como que a gente aterrissa para cada uma das pessoas das nossas equipes? E para isso, a gente tem que usar a média liderança, né? E essa média liderança, ela é essencial. Então, a gente está falando ali dos coordenadores, dos gerentes, até mesmo dos supervisores, né? Que são o primeiro nível de liderança, mas mais o pessoal que está ali no meio, sofrendo as duas pressões. Porque quem está no meio sabe como é que é. Você está sofrendo a pressão de cima para poder entregar resultado e você está sofrendo a pressão de baixo para poder fazer as melhorias estruturais que você quer fazer. Então, a gente precisa usar essas pessoas para poder aterrissar. E essas pessoas precisam ser empoderadas. Eu acho que isso falta bastante ainda no mercado, sabe? Que, beleza, nós temos um objetivo, nós temos uma meta, e empoderar essas pessoas para dizer como nós vamos atingir. Já dizia, né, o Steve Jobs, que não adianta nada a gente contratar excelentes pessoas para dizer para elas o que elas têm que fazer. A gente tem que contratar as pessoas para que elas nos digam o que fazer. Então, vamos procurar talento no mercado que tem de sobra, né, para a gente poder trazer, para gerar essa eficiência junto com as nossas equipes, aterrissando essas metas, comprando a equipe junto e ganhando esse empoderamento para que eles possam tomar as decisões. Claro que cada um no seu nível, né, a gente precisa entender isso, mas tem muito diretor que está tomando decisão aí que um supervisor poderia tomar. A gente não precisa disso. Se a gente quer ganhar eficiência, a gente precisa dar autonomia para as pessoas, né?
Boa. Você falou um ponto muito interessante, né? Que é essa questão de fazer com que o time tenha acho que a iniciativa, né? Tenha a proatividade. Como que é uma forma, assim, de repente, alguma dica de uma liderança motivar mesmo o time a ter esse comportamento, sabe?
Eu acho que a primeira coisa para a gente motivar as pessoas é perguntar para elas o que as motiva. Quantos líderes já chegaram para suas equipes e perguntaram: oi, o que que te motiva? O que que te engaja? Você já fez esse exercício com a sua equipe? Já perguntou para eles? Porque motivação, gente, é extremamente intangível. Não é uma coisa que é igual para todo mundo. Não é igual para mim, não é igual para você, não é igual para a Jéssica, que está ali conosco. Não é igual para ninguém. Então, a gente precisa fazer um movimento de entender como é que eu vou motivar essas pessoas, né? E aí, claro que cada um vai trazer os seus pontos e a gente vai encontrar esses pontos em comum que a gente tem dentro das nossas equipes, estruturar um plano para isso, né? Eu acho que não tem fórmula secreta para motivação. Mas uma das coisas que, com toda a certeza, contribui muito é segurança psicológica. Se as pessoas se sentem seguras, se as pessoas sentem que podem ser elas mesmas, se as pessoas sentem que elas podem expor as suas opiniões e elas não vão ter nenhum tipo de represália com relação a isso, com toda certeza elas vão trazer novas ideias, elas vão trazer novas opiniões, elas vão formar coisas ali dentro, e é isso que vai motivar. Porque ninguém, gente, assim, vamos lá, né? Vamos falar do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Gente, nem sei de quando é esse filme, mas cinema preto e branco, a gente já estava criticando a pessoa ir lá e só ficar apertando o parafuso. E tem líder hoje que quer que o liderado seja a pessoa que só vai lá e fica apertando o parafuso. Isso já era uma crítica que o cinema estava fazendo numa época que não era nem colorida. Então, a gente já passou dessa realidade há muitos anos. A gente tem que dar autonomia para as pessoas, tem que deixar elas pensarem, tem que deixar elas chegarem numa conclusão, né? Então, se a gente quer não só ter eficiência, mas quer ter motivação, eu preciso garantir que essas pessoas elas vão ter espaço, né?
Daí que falar. Vem a inovação, né? Que
exatamente.
É o que a empresa busca. A inovação, o lucro.
Exatamente.
Boa. É, Fê, você falou sobre segurança psicológica. Acho que é um termo muito interessante, é algo que a gente precisa falar mesmo, e bom, vê o que você acha disso, assim, a liderança, para ela oferecer um ambiente ali seguro psicologicamente, eu acho que ela tem que ser humana, você concorda com isso?
Com certeza, com certeza. É, até esses dias para trás eu tava vendo uma matéria que dizia assim, o futuro é dos líderes sensíveis. E eu gostei muito da escolha de palavra, sensível, porque eu tava até conversando com meu pai e com a minha mãe quando eu tava vindo pra cá pra gravar o podcast, né? Eu falei assim, nossa, vamos pensar 20, 30 anos atrás, quem que ia escolher essa palavra? Os líderes têm que ser sensíveis. Olha quanto o mercado mudou, né? Então, eu acho que as novas gerações, principalmente a geração Y e a geração Z, principalmente...
Geração Z tá causando um burburinho no mercado corporativo.
Gigante, gigante. Mas aí não vamos comentar porque o quê? Não quero ser cancelada. Então... Não, mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que todas as gerações tiveram os seus desafios e a geração Z tá chegando agora, então também vão ter os desafios delas, né? Todos nós tivemos os nossos desafios, mas a nossa geração, assim, geração Y, geração Z, ela vem cada vez mais buscando romper com essas barreiras de uma liderança que é aquele gestor
rude,
que
né?
Bate na mesa, que fala alto, que manda, obedece quem tem juízo, né? Esse estilo de liderança já não cabe mais. A gente já está falando de um estilo de liderança que tem que ser muito diferente disso, que tem que entregar algo a mais para as pessoas, né? E as pessoas estão vendo valor nisso, eu acho que isso é o principal.
É verdade, é verdade. E quando a gente olha para isso, líderes sensíveis, cara... É algo tão novo no mundo, mas é algo tão motivador para a equipe, e é isso, principalmente para as novas gerações.
Exatamente.
E acho que vai muito ao encontro também das demissões em massa que estão rolando. Um pouco antes da gente gravar, estava conversando com a Fê, e a gente falou muito sobre a questão do layoff. Assim, muitas pessoas usam a palavra layoff, mas não é bem assim. Então, explica aí pra galera por que que não é bem assim o layoff.
Perfeito. O layoff, gente, em teoria, ele é um congelamento dos contratos das pessoas. Então, você ficaria... Gente, não sou especialista trabalhista, tá? Então, claro que existem especialistas que poderiam falar melhor do que eu, mas, basicamente, seria um congelamento do contrato. Por exemplo, a gente vai ficar com o contrato congelado por 3 meses e depois você volta a trabalhar, volta a receber normalmente. O que a gente tá vendo acontecendo nas organizações é o que a gente chama de demissão em massa. Por que as empresas não estão usando esse nome, né? Porque ele não é um nome legal, não é um nome bonito para a gente falar que a gente está demitindo em massa. Mas é o que está acontecendo no mercado. Principalmente no mercado de tech, né? É onde a gente está vendo que está acontecendo mais. Mas a gente já está vendo que férias coletivas, as indústrias que estão tendo dificuldade aí de poder entregar os produtos porque o mercado não está girando... Então, é um movimento que o mercado inteiro está sofrendo e, inclusive, eu não acho que é só no Brasil. Eu acho que isso está acontecendo no mundo inteiro. A gente está vendo, por exemplo, Meta, Google, em outros países também passando por isso, a Amazon. Exatamente. Então, não é uma coisa que é restrita ao Brasil, mas dado o nosso contexto aqui, acaba sendo um pouco mais difícil, porque a gente já tinha um número grande de desempregados, né, no mercado. E esse número só está aumentando agora.
Sim, mas é isso que você disse, né? O layoff é um termo que não é demissão em massa. É um congelamento de contrato, que é basicamente o que as indústrias automobilísticas faziam, assim, fazem, né, com frequência. Mas falando dessas demissões em massa que está acontecendo ao redor do mundo inteiro, é muito por conta de reestruturação. Assim, as empresas contrataram demais, não está crescendo na mesma quantidade. Enfim, e quando acontece demissão em massa, é inegável o clima que fica dentro das empresas. Assim, colegas de trabalho ficam tensos, ficam tristes, revoltados, com raiva mesmo, desmotivados. E aí, para a liderança, é um baita desafio. Então, Fê, como lidar com isso? Assim, como que a liderança, ela lida, ela mantém todo mundo dentro do mesmo barquinho, mesmo em meio ao caos da demissão em massa?
Perfeito. Bom, primeiro que eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, tá? Todo mundo difícil, gostaria, né, de ter essa resposta. E eu acho que não existe resposta certa para isso, porque vai depender muito de caso a caso, né? Eu estava, inclusive, comentando ontem com alguns dos meus alunos que eu passei por uma situação de demissão em massa no passado, na minha vida, que basicamente todo o departamento foi demitido. Então, o gerente foi demitido, os coordenadores foram demitidos, todo mundo, basicamente. E, no final, o diretor que fez a nossa demissão foi demitido também. Então, isso não é agora. Não é agora que está acontecendo, né? É uma coisa que já acontece há bastante tempo, que a gente vê que já acontece no mercado. E, gente, é tão difícil para quem foi demitido quanto para quem tem que demitir. Porque, às vezes, você não quer. Você, assim, eu passei muito por isso dentro da minha gestão, né? Principalmente na última empresa que eu estava trabalhando, aconteceram algumas situações em que a gente tinha que escolher quem seriam as pessoas que seriam desligadas. A gente estava utilizando, assim, a performance, o comportamento e todos os indicadores que a gente poderia ter ali para poder escolher. Mas é difícil, porque uma hora você tira a pele, depois você tira a carne, depois você chegou no osso. E aí, o que mais que tem para tirar, né? E tem que continuar tirando. Então, acho que cabe aqui uma fala de empatia também com esses líderes, com as pessoas que estão tomando essas decisões, porque muitas vezes não são decisões fáceis, principalmente para a média gestão, que está ali, não é ela que toma a decisão de fazer o desligamento, mas ao mesmo tempo é ela que faz o desligamento. Então, a gente também tem que ter bastante empatia com esses líderes, né? E eu acho que primeira coisa que a gente precisa fazer, né, com as pessoas que ficaram das nossas equipes: ouvir as pessoas. Eu sei que pode parecer banal, mas tem muita gente que fecha a porta. Tem muita gente que não tá afim de ouvir. Então, a gente precisa colocar as pessoas ali para que elas possam, dentro daquela segurança psicológica que a gente falou, trazer quais são os seus pontos, quais são os seus medos, quais são as suas questões, né, com relação ao que tá acontecendo, e sentir que aquilo ali não vai ter nenhum tipo de represália. E tem uma coisa que eu acho que é muito dramático quando as empresas fazem, que é prometer que não vai existir outra demissão. Não prometam. Nunca. Porque a gente não sabe se vai ser necessária uma outra demissão ou não. Todas as pessoas que estão dentro da organização estão propensas a isso. Pode acontecer com qualquer pessoa, né? Pode acontecer com o diretor, pode acontecer com o analista, pode acontecer com o assistente, pode acontecer com o gerente, pode acontecer com qualquer um. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de não prometer coisas que nós não podemos cumprir para as pessoas, para também, claro que nós vamos tranquilizá-los da melhor maneira possível e dar o máximo de visibilidade que a gente puder dar. Então, mostrar para as pessoas quais são os nossos objetivos, quais são as nossas, não só objetivos, não quero dizer só objetivos de indicadores, tá, gente? Mas qual é o nosso propósito? Por que que a nossa equipe existe? Por que que a gente está aqui trabalhando? E reconquistar a confiança, né, dessas pessoas. Porque eu acho que é um pouco disso, essa quebra de confiança que as pessoas acabam tendo na empresa. Putz, olha, perdi meus amigos, perdi meus colegas. Não é legal, né? Então, a gente precisa dar ouvidos a essas queixas e garantir que, de alguma forma, a gente está atendendo ao máximo que a gente pode, sem prometer o que a gente não pode cumprir.
Pois é, sabe que você foi falando e eu associei muito com o ESG. Quando a gente olha o ESG, tem o fator ali dos funcionários e tem o fator da transparência.
Sim.
E esse tipo de situação nada mais é do que isso, é você ser transparente. E a transparência, ela une as pessoas, né? Porque, obviamente, o funcionário ali vai falar, cara, líder, não tô feliz. Não tô feliz, isso mexeu comigo, mexeu com a minha produtividade. E aí o líder entende o lado dele, entende o lado da empresa também, tenta levar o outro lado, os dois vão conversando ali, as duas pessoas conversam sobre os seus pontos de vista e a partir daí entendem, bom, agora estamos no mesmo barco, sempre estivemos, e agora mais ainda. Então, vai ser um momento de turbulência, de maré alta, mas vamos juntos. Então, quando você fala dessa questão da confiança, me lembra muito a transparência do ESG que a gente tanto fala, dessa importância de tamo junto mesmo, né?
Com
e a
certeza.
Gente só está junto mesmo quando existe transparência. Tanto de momentos bons, como de momentos como esse, de demissão em massa e aquela angústia de quem fica.
É, eu acho que tem um ponto que é bem importante de ser falado aqui, que é sobre a solidão que às vezes as pessoas sentem enquanto líderes, né, que tem que tomar a decisão e você não pode compartilhar com a pessoa da sua equipe que você tá se sentindo mal, que você também tá triste, que você também não queria ter passado por aquilo. E aí você fica naquela situação, ai, eu não quero parecer pro meu chefe que eu estou desmotivado. Meu líder, ele não me dá abertura para falar isso. Ao mesmo tempo, eu não posso falar com a minha equipe. Com quem que eu falo, então? Então, acontece muito, né, da gente ver aí uma situação que as pessoas precisam buscar outras fontes ali de comunicação. Então, ela pode buscar mentoria, ela pode buscar outros profissionais no mercado que estão passando pela mesma situação que ela para fazer um benchmarking, para entender o que, que é que pode ser feito. Você pode buscar criadores de conteúdo, né? Pessoas que estão produzindo conteúdo para ajudar, que podem trocar uma ideia com você também. Mas é importante a gente falar. Ah, e terapia, né? Também é importante.
Não, também. Às vezes... Amanhã, inclusive, tem a minha agendada
já.
Não,
é super. Inclusive, eu tive que pular a terapia para vir aqui hoje, mas tudo bem, gente. Vou fazer. Não,
você
mas
devia
eu
ter
vou...
me falado que a gente tinha remarcado.
Não tem problema. A minha psicóloga é super flexível. Ela já arrumou muito outro horário para mim essa semana.
É, muito que bem.
Mas é super importante, né, gente? A gente ter com quem falar, porque muitas vezes dentro da própria empresa a gente não tem essa oportunidade. Então a gente tem que buscar isso fora se você não tem com quem falar na empresa, né?
Total, concordo 100%. É, Fê, a Jéssica apareceu ali, a gente tem mais 10 minutos. Como passa rápido? Conversa
Sim,
boa,
passa
né,
muito.
Inteligente. É, e aí eu pensei da gente falar um pouco agora sobre inteligência emocional, que conversa também com esse tópico que a gente tem conversado. É, hoje, uma das soft skills mais requisitadas no mercado é a inteligência emocional. E é uma das mais difíceis, assim, quem tem inteligência emocional 100% do tempo? Ninguém! Ninguém. Porém, tem os casos que é muito drástico, que não tem nenhuma, e das pessoas que entendem que é algo que precisam trabalhar. Então, olhando para um líder... um líder que tem ali os seus liderados, que a inteligência emocional ela não é tão bem trabalhada, como que esse líder ajuda a melhorar, enfim, dá um gás ali para desenvolver essa soft skill?
Perfeito. Gente, primeira coisa, eu vou falar olhando para a câmera, Jéssica, você por favor coloca o take aqui, ó, porque eu quero falar com você. Inteligência emocional não é só autocontrole. É muito importante a gente falar isso. Porque a inteligência emocional é um composto. Então, é sobre você se autoconhecer, você autocontrolar as suas emoções, você conseguir lidar com elas, você saber empatizar com as outras pessoas e você saber se relacionar com as outras pessoas. É o que, que acontece com a maioria dos líderes, né? Dos chefes vão lá e falam assim, ah, você não tem inteligência emocional. Mas, na verdade... todas as pessoas têm inteligência emocional. Só que ela pode estar com uma dificuldade em um desses quatro pontos. E você precisa ser capaz de identificar qual dos quatro pontos a pessoa tem dificuldade. Às vezes, quando a gente dá o feedback de inteligência emocional, o que a gente quer dizer? Autocontrole. Você não sabe gerir conflitos, você não sabe, você tem dificuldade de gerenciar suas emoções, você tem dificuldade de se expressar em algumas situações, mas veja só como é complexo. Quando a gente fala em inteligência emocional, a gente está falando de todo esse pacote, mas não é só sobre uma única coisa. Então, como é que a pessoa age com relação a isso, né? Então, a gente tem que saber identificar qual desses pilares é o pilar que a pessoa precisa trabalhar. É autoconhecimento? É autogestão? é empatia, é relacionamento com as outras pessoas e dar exemplos. Precisa ser muito claro para a pessoa quais são os exemplos que ela não teve inteligência emocional para lidar. E, principalmente, como ela deveria ter lidado naquela situação. Porque, às vezes, ela não tem ferramenta para lidar com aquilo. Ela não sabe como lidar. E aí, gente, a gente nem está falando aqui de complexidades de neurodivergência. Isso é muito relevante, isso é muito importante, a gente precisa falar sobre isso. Porque as pessoas neurodivergentes, elas existem. Existem pessoas com TDAH, existem pessoas com TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, existem pessoas com depressão, existem pessoas que são autistas e elas estão trabalhando com a gente. Então, seja humano na hora de dar esse feedback para a pessoa e não chegue lá para a pessoa e fale, ah, você não tem inteligência emocional ou você precisa melhorar a sua inteligência emocional. Você precisa demonstrar para ela, de fato, dentro da inteligência emocional, o que, que é que ela precisa melhorar e quais são os exemplos que você tem sobre isso. Porque senão ela nunca vai melhorar, gente.
Nossa, muito bem, que baita aula!
Obrigada! Muito obrigada! Eu amo falar sobre esse tema, gente. Então, assim, poderia discursar sobre inteligência emocional por horas.
Nossa, a gente pode marcar já uma segunda rodada com um tema só de inteligência emocional no trabalho.
Com certeza, eu amo.
Contem se vocês querem, deixem aqui nos comentários. É, Fê, caminhando para o nosso finalzinho, vamos entrar no nosso quadro fixo. É, qual que é a liderança feminina que mais inspira você e por quê?
Gente, amo minha mãe e minha madrinha, são as pessoas mais importantes da minha vida e minha irmã também, que é super relevante na minha vida. São muito inspiradoras, mas tem uma pessoa que, assim, eu não posso deixar de falar dela, que é a Brené Brown. Gente, eu sou simplesmente apaixonada por ela. Ela foi a pessoa que mais mudou a minha vida. Gente, eu nunca tive oportunidade. Deus queira que algum dia eu possa encontrar a Brené Brown na minha vida e poder dar um abraço nela, porque ela mudou simplesmente o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir. Se hoje eu sou a líder que eu sou, se hoje eu sou a pessoa que eu sou, foi porque ela me deu uma formação base ali no meu trabalho. Como eu falei, agradeço muito a minha família, não tenho o que falar do apoio que eles me dão, é muito importante. Mas a Brené, ela é assim, maravilhosa, né? Não tem como não falar dela.
Demais. E aí agora o quadro Na Prática, que é aquele quem já acompanha sabe, que eu jogo uma situação aqui e você conta como que foi viver essa situação, ou se já viveu ou se não viveu. É, teve algum momento na sua trajetória que você achou que não vou ser capaz de, sei lá, tocar esse projeto, terminar esse projeto, pensou em desistir e aí falou, não, peraí que a coragem veio aqui e eu vou sim, e deu muito certo. Como que foi? Conta.
Nossa, acho que a gente... Síndrome da impostora, quem nunca? Não é mesmo? Então
nossa,
ela bate...
sempre, é.
Ela bate sempre na nossa porta. Gente, eu sempre me sinto uma farsa. Aí eu... Nossa, eu choro. E eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas aí depois, no fim, a gente...
Brilha,
lá,
né?
É, a gente dá a volta por cima e fala, não, peraí, foi só uma fase. Mas eu tive um episódio na época que eu trabalhava no Nubank, não sei se vai ter alguém aí do Nu que vai estar ouvindo isso.
Com certeza tá.
Ah, mas eu tive uma, eu tinha uma equipe que, assim, eu fui rejeitada por essa equipe.
É mesmo?
Fui. E assim, em parte eles tinham razão. Porque quando eu cheguei no Nubank, eu era aquela chefona muito dura, sabe? Ai, não, tem que bater meta, resultado, isso e aquilo. E o Nubank, ele foi uma escola pra mim. Ele foi realmente um lugar onde eu mudei o meu viés. Inclusive, César foi um dos meus líderes dentro do Nubank. E ele foi o grande responsável por essa mudança que eu tive ali dentro. Então, Cezinha, se você estiver escutando isso, muito obrigada. Você já sabe de tudo isso, mas... Fica
tá
aí
público
também.
Agora, tá público,
tá público
é.
Agora, tá para a sociedade, que eu agradeço muito. E eu tive esse desafio muito grande. E assim, eu chorava, eu tinha insônia. Foi quando eu comecei, hoje eu já sei que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, mas na época eu não sabia, eu não dormia. E eu comecei a tomar medicação para ansiedade nessa época, comecei a ir pro psiquiatra nessa época. E assim, gente, foi muito difícil para mim. Foi um período assim que... eu não conseguia, parecia que todos os dias eu ia, eu tava desmotivada e eu tava triste. Mas aí eu resolvi fazer uma coisa. Eu li um livro que se chama A Coragem para Liderar. Maravilhoso esse livro, da Brené Brown, inclusive. E eu falei, gente, isso aqui é tudo. Isso aqui é o que eu preciso aplicar. Isso aqui é o que eu preciso fazer na prática. E aí eu fiz um team building pra minha equipe. Peguei todo mundo, os que rechaçavam e os que não rechaçavam. Mas coloquei todo mundo dentro de uma sala. E a gente fez 2 dias de team building. E foi uma construção tão gostosa. Foi uma coisa assim que foi tão boa. As pessoas, elas se abriram. Elas falaram sobre as histórias delas. Elas choraram. Trouxeram os valores delas. E aquilo foi uma transformação. Pra mim, enquanto liderança. E pras pessoas, como elas me viam. Então, eu acho que foi assim um ponto de virada na minha vida. Mas eu sempre achava, eu sempre quis desistir antes desse momento. Mas depois desse momento, eu me senti abraçada de volta, sabe, na equipe. E hoje eu tenho um carinho, um amor muito grande. Queria mandar um beijo para todo mundo que era da minha equipe no Nubank, porque vocês são demais, vocês são incríveis.
Você ainda tem contato com eles?
Tenho muito.
Que legal.
Muitos dos meus, assim, dos meus melhores amigos ainda trabalham lá.
Demais.
Tenho um carinho muito grande por eles. Tem, assim, pessoas incríveis. Eu acho que um dos lugares que eu trabalhei, assim, com as melhores pessoas foi lá. Então, eu tenho um carinho muito grande por todo mundo que tá lá e que não tá, né? Quem não tá também não tem problema. A gente continua amizade mesmo assim.
Boa. E Fê, agora o quadro dinâmica tendência ou fracasso. Eu jogo aqui duas palavras e você me fala se é tendência ou se é fracasso. Eficiência.
Ah, é tendência. Demais, né? Não tem... Não tem como não ser.
Não tem como não ser, né? Acho que em meio Exatamente. A tudo que a gente tá vivendo. É, mas e a próxima, inteligência emocional?
Ah, é tendência demais, gente. Sem inteligência emocional, a gente não tem base pra lidar com as pessoas. É o básico da relação humana, a inteligência emocional. E, gente, cada vez mais, a máquina, ela vai conseguir substituir coisas operacionais que a gente faz, mas ela não vai conseguir substituir nossas emoções tão cedo. Então, a inteligência emocional, ela tá aí pra ficar.
Boa. E aí, a última, maestra, demissão silenciosa.
Eu acho que isso aí é assim, nome fancy que a gente deu pra uma coisa que sempre aconteceu. Tá? Então, eu não acho que nesse momento é uma tendência ou um fracasso a demissão silenciosa. Acho que sempre aconteceu, só que alguém falou assim, puta sacada, vou dar um nome pra esse negócio, sabe? Ai, não tinha um nome, mas aí agora eu vou dar um nome. Eu acho que é uma coisa que sempre aconteceu com todo mundo e vai continuar acontecendo.
Boa, e pra gente fechar, um momento que a audiência adora, que é uma dica de livro, de filme ou de série. Claro que você já deu aí uma dica de livro, mas joga mais um aí, Fê.
Gente, Liderança, do Daniel Goleman, né? Porque a gente tá falando tanto sobre inteligência emocional. Leiam A Coragem para Liderar, da Brené Brown, que eu já tinha dado essa dica. Mas leiam também Liderança, do Daniel Goleman. É um livro que, na verdade, é um conjunto de vários artigos que o Daniel Goleman e outros associados escreveram. É muito bacana, traz os mesmos conceitos que ele traz do inteligência emocional, mas direcionado para liderança. Então, gente, é um livro bem mais fino que o Inteligência Emocional, bem mais rápido de ler. Se você quer começar nesse assunto, começa com esse livro, que com certeza vai te ajudar.
Fica a dica. E assim a gente encerra mais um episódio do Mulheres do Agora. Adorei, Fernanda. Acho que foi um baita bate-papo, uma baita aula. Muito obrigada. E obrigada a vocês que assistiram o videocast. Contem o que vocês acharam, qual que é a opinião de vocês, qual tema você mais gostou de ouvir nessa conversa. Qual é a liderança feminina que você gostaria que participasse aqui também? Deixe nos comentários. E não esqueçam de seguir a Startse nas redes sociais, @startseoficial. Até mais.
Até, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Um super abraço. Novamente, obrigada a Startse. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Jéssica. Uhul! Thank you.